Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje o meu papo é com o Edgar Calfat Neto. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre superalimentos, o superfood. Bom, pessoal, eu queria falar com vocês também sobre um evento extraordinário que vai acontecer no dia 17 e 18 de novembro. É o Biohacking Conference Brasil. Nada mais é do que o maior evento sobre biohacking no Brasil. Nele nós contamos com palestrantes que já passaram pelo meu podcast e muitos outros mais que vão dar N dicas sobre como otimizar o seu potencial, o potencial humano, como melhorar a sua biologia a fim de você não só adquirir longevidade, mas também melhorar a performance mental, psicológica do seu cérebro. Então aproveite. Para você adquirir um descontinho aí de 15%, basta você entrar no meu site renato-braga.com, entrar no link deste episódio e vai estar ali um linkzinho com 15% de desconto para você, ok? Bom, pessoal, meu papo de hoje é com o Edgar Calfat Neto. E aí, Edgar, tudo bem?
Fala, Renato. Tudo bom, cara? E você?
Tudo ótimo. Cara, é um prazer tê-lo aqui conosco e... bora lá, falar um pouquinho de saúde.
Prazer é meu, obrigado pelo convite, vamos lá.
Edgar, só para que as pessoas tenham aí um panorama da sua trajetória, você pode falar um pouquinho sobre você?
Claro que sim, cara. Eu era um executivo de comércio exterior, eu trabalhava na maior trade do Brasil. Tinha uma carreira bacana, mas não tinha nenhum fulfillment. Eu tinha, em algum momento, eu comecei a realmente me questionar diariamente, várias vezes por dia, o que eu estava fazendo, independente da grana, tá? A grana era boa, mas assim, realmente não é só isso. E eu tive a fortuna de passar 5 dias em contato com a natureza, absolutamente desligado de qualquer tipo de tecnologia. E pode parecer uma coisa boba isso, mas as pessoas simplesmente não se permitem ficar totalmente em contato com a natureza. A maioria das pessoas hoje em dia faz isso numa vida inteira, ou não faz isso numa vida inteira, nenhuma vez. E você, na verdade, se permitir entrar em contato com uma pequena parte da nossa ancestralidade, que é você, de fato, estar naquele contato mais bruto com a natureza. E não estou falando de nada muito roots. Um lugar onde é você, não é para ir com galera, não é para ir com família, não é para ir com celular. E que você está pisando na grama, você está entrando no mar, você está pisando na areia, o que quer que seja. O que vem de coisa de dentro é uma coisa assim impressionante. E você realmente sobe o nível da intuição a alguns degraus. Então, o meu despertar foi justamente essa viagem. E quando eu voltei dessa viagem, eu tive, não nela, mas depois dela, quer dizer, O despertar não é exatamente nela, mas é quando a gente volta e tenta se reintroduzir na vida normal, nessa maluquice que é, em especial, São Paulo, onde eu moro. Aí, cara, eu comecei a ter uma dificuldade tão grande nos primeiros dias de voltar à minha rotina, cara. Eu não conseguia nem ir pra academia. Falei, cara, eu senti uma falta visceral de estar de novo na natureza. E o que que tá muito ligado à natureza e o que que gera o meu objeto de estudo, de leitura por prazer, a minha paixão, o meu tesão há muito tempo? Cara, era alimentação. Era saúde, mas era majoritariamente alimentação. E, cara, alimento, quando nós estamos falando de alimento, é alimento de verdade, é terra. E aí eu conheci o meu ex-sócio, que é hoje ainda sócio, não sei se majoritário ou não, da Pura Vida. E eu fiz o convite para ele, para a gente fundar a parte de produtos da Pura Vida. Só existia a parte de serviços formalmente. E a gente realmente estruturou a empresa para fazer a parte de produto. A gente trocou tudo que ele trabalhava de produto, que era uma quantidade bem pequenininha, a gente trocou, mudou fornecedor, deu um improving em praticamente tudo, enfim. E aí começou, e aí eu realmente entrei nessa parte empreendedora do alimento. Passados mais ou menos 2 anos, a gente se separou, eu vendi minha parte e me juntei com os meus atuais sócios da Biono, Rodrigo Ricardo e a Adriana. Que a Adriana é junto com o Rodrigo, mas enfim. E a gente fez a empresa, cara, que a gente mais queria, realmente a empresa dos nossos sonhos, que era trazendo para o Brasil algo que era absolutamente impensável naquela época em termos de qualidade. Estou te falando, há 4 anos atrás, no período aí de concepção, branding, pré-operação, desenvolvimento, etc. Então, a empresa ela nasceu efetivamente no mercado em 2017, há 3 anos, e a gente colocou no mercado a nossa primeira linha, foram as barras de proteína, barras que o Brasil nem sonhava em ter com relação à qualidade. Então, assim, o tipo de carbo, o tipo de gordura, o tipo de proteína, o tipo de açúcar, cara, tudo que era o status quo, tudo que era o padrão de colocar no mercado, a gente resolveu tirar. Tanto que eu tive uma dificuldade tremenda em encontrar alguém que pudesse entender a receita que eu queria. Uhum. Porque eu não sou desenvolvedor, eu sou um conhecedor do tema. Então, o que eu fiz? Eu dei os ingredientes que eu queria e dei os ingredientes que eu não queria. Agora, as quantidades, eventual outro ingrediente que devesse, por questão técnica, ser colocada para a barra, ter a forma de barra, ter a consistência de barra, aí precisava de um desenvolvedor. E, inevitavelmente, eles caíam na caseína, eles caíam no óleo de soja, eles caíam no açúcar, eles caíam em um monte de porcaria que eu não queria de forma alguma. Porque elas, cara, tecnicamente, oferecem uma solução que é barata e que é, do ponto de vista gustativo, é efetiva. E, cara, eu falei, cara, não vai ter atalho. A Bion não vai ter atalho, nem agora, nem nunca. E a gente, enfim, a gente depois fala de alguns outros produtos aí, mas isso é muito verdade e a gente levou muitos meses a mais para poder fazer a barra da forma que a gente queria e, obviamente, teria que ficar, na nossa concepção, a barra mais gostosa que existia. Uhum. Então, a gente, enfim, seguiu esse caminho mais longo, mas a gente resolveu realmente entregar algo bem único. E na nossa esteira vieram várias outras marcas, inclusive boas, fazendo produtos também de qualidade, mas realmente quebrou essa barreira no mercado.
Cara, é exatamente isso que chamou a minha atenção. Os produtos de vocês, a qualidade, o nível do produto de vocês, a atenção que vocês têm a respeito dos ingredientes, dos detalhes. Porque as pessoas se enganam muito, né? Vai consumir alguma barra de proteína, por exemplo, a pessoa não olha ou não tem um conhecimento suficiente para identificar ali algumas porcarias que às vezes a pessoa acaba ingerindo e deixando por assim.
Posso te fazer um parênteses?
Claro.
E isso que você falou me lembra de uma situação. A gente tinha acabado de nascer, a gente tinha lançado as barras há pouquíssimos meses. E de repente, cara, eu vi assim, na mesma semana, 2 rankings. Um foi brasileiro e um americano. O brasileiro foi de uma blogueira, que, enfim, não é o métier dela, a saúde em si, mas foi o ranking que ela colocou. Ela era uma blogueira bastante influente. A americana era uma pessoa da área da saúde. Então, para mim, é um pouco mais, ou bem mais grave fazer um negócio leviano desse. O que elas fizeram? Cada uma nos seus respectivos, nos mercados dos seus respectivos países, elencaram as principais, com aspas gigantescas, barras de proteína dos seus países. E o que ambas fizeram e ambas consideraram como único e exclusivo critério? Quantidade de proteína. Ou seja, não era a proporção de proteína e, muito mais importante, não era a qualidade de proteína. E o que aconteceu? Elas pegavam barras que eram maiores, por isso que eu falo de proporção. Então, pô, se minha barra tem 80 gramas, é muito mais fácil eu ter uma quantidade maior de proteína do que uma barra de 40, por exemplo. Uhum. Por mais que a de 40 seja mais carregada na proteína. Primeiro lugar. E segundo lugar, e mais importante, a parte qualitativa. Tá? Ali, a Bion por acaso estava em terceiro de acho que 20, mas aquilo não me deixou feliz, porque o critério era tão tosco que eu falei, cara, eu tô cagando para esse resultado é uma afronta, porque tem caras aqui que estão lá embaixo que deveriam estar em cima. Então o cara as duas estavam considerando, por exemplo, barras de proteína, que a começar pela proteína, eram, por exemplo, proteína de soja, que é a pior proteína do mundo, não tem proteína pior do que a soja, é melhor não consumir do que consumir uma proteína de soja como suplemento. E os caras, cara, barras que custavam 3, 4 reais no topo da lista, cara, só com ingrediente merda, além desse tipo de proteína. Obviamente, o cara que usa proteína de soja usa também um óleo de soja, milho, canola, qualquer outra porcaria. Usa pra adoçar mel ou maltodextrina ou algum xarope vagabundo. Quer dizer, vem a cadeia inteira de nicho. Só que, de repente, você pega uma pessoa de referência que tá colocando um ranking e coloca lá em cima uma barra dessa. Então, isso que você comentou agora é uma coisa interessante e é um ponto de despertar aí para o público consumidor de tudo, mas estamos falando aqui das barras, então pelo menos nas barras dá uma olhada. A gente, por exemplo, trouxe para o Brasil a proteína whey grass-fed, que é um whey de gado criado solto, alimentado só em pasto. Eu não vou entrar muito no detalhe das características dos subprodutos em geral dos animais que são grass-fed, mas sim, Cara, é um selo seríssimo da Nova Zelândia, não só na Nova Zelândia, o nosso caso é. E, cara, é uma quantidade ínfima do whey que é produzido desta forma, ou do leite, ou do gado que é produzido desta forma. E, ironicamente, o Brasil importa praticamente a totalidade do seu whey dos Estados Unidos, que é o pior gado do mundo, que é o gado confinado, né? Do ponto de vista que você quiser, da saúde do animal, da sua saúde e da saúde do planeta, porque o gado confinado realmente, aquela história que a gente ouve, do gado tá destruindo o meio ambiente, consumindo uma água que iria para outro lugar, metano e tudo mais. Cara, no confinado, isso é verdade. Na realidade brasileira, não é verdade. Mas a gente não produz whey. Então a gente tem que importar. E a importação é de onde? Do gado vagabundo, porque é barato. Então os wheys que a galera consome no Brasil são muito ruins. E a gente fez questão de colocar o whey grass-fed, o porra, o mais puro do mundo. Tanto puro como whey que a gente vende, como na própria barra de proteína. Então, enfim, fica aqui o convite para a galera realmente fazer esse estudo, essa análise que não precisa ser profunda, rasa mesmo, da qualidade do que você está consumindo.
Verdade, isso é excelente, cara. Eu queria abordar um assunto interessante, até para mim quanto para as pessoas que me ouvem, que é o café. O café de vocês é um café bem diferenciado, né? Até porque, diferente de outros cafés do mercado, não é em pó, né? Ele é diferente. Você pode falar um pouquinho de como é que foi a criação dessa ideia de ter esse café biônico? E como é que foi a evolução de tudo isso até chegar no mercado?
Legal, claro que sim. Inclusive, não sei se dá para ver. Cara, eu não vou dizer que é por coincidência, porque eu tomo ele toda manhã, mas assim, 10h44 agora da manhã, é mais ou menos a hora que eu tomo, 11, 11h30,
Essa
porque
caneca tem
eu.
falta, né?
Na verdade, cara, essa caneca ela foi uma caneca comemorativa do lançamento do café biônico já faz uns 2 anos, um ano e meio. Então, aqui, fat is fuel, né? Gordura é combustível. O que a gente quer aqui justamente é. Pelos produtos e pelas nossas informações nas redes sociais e tudo mais, quebrar o mito de que a gordura faz mal. Então, realmente, a gente adora boas gorduras, e a manteiga e o TCM, eu vou contar um pouco aqui agora, que são as gorduras do café biônico, são verdadeiras maravilhas. Então, vamos lá. Primeiro, concepção de onde veio o café biônico, depois eu conto como ele funciona e quais foram os desafios da criação. Existe um conceito que foi criado por um americano chamado Dave Asprey, que é o Bulletproof Coffee, o café à prova de balas.
É o
Então,
que eu tô
a
tomando agora.
ideia. Pô, legal, legal. E eu também, só que o meu é pronto, o seu, pra mim, você fez o zero. É uma combinação de café com manteiga com TCM. A galera faz variações. Então, em vez de manteiga, às vezes usa ghee, às vezes alguma manteiga vegana. E em vez de TCM, às vezes se usa óleo de coco, que tem uma diferença brutal do ponto de vista funcional. Brutal. O TCM é 7 vezes mais concentrado do que o óleo de coco naqueles princípios que ele quer entregar. Então, sem entrar ainda no detalhe dos produtos, a combinação desses três ingredientes, a primeira vez que eu tomei ele faz uns 5, 6 anos, cara, foi um negócio assim, foi um dia inesquecível, porque eu estava numa feira, na Expo West, em LA, era a maior feira, ainda, do mundo de produtos naturais, e assim, eu era o primeiro a sair, ou primeiro a chegar e o último a sair. E nesse dia, cara, quando acabou a feira, eu tava com um gás, eu tomei isso de manhã, eu tava com um gás assim, indescritível. Eu tava, cara, que delícia que foi aquilo. Você fica com o corpo, com a cabeça assim, bombando de energia. Fast forward agora, 5 anos, por que que a gente resolveu fazer? Cara, porque não existia no mundo uma versão pronta do Bulletproof. Então, várias empresas ao redor do mundo pegaram esse conceito, que realmente é um conceito muito vencedor, e não é. Bom, o conceito em si é moda, mas o que ele entrega não é moda, né? Quer dizer, ele é moda por ser novo e por ser uma descoberta recente. Mas a entrega dele de performance física, performance mental, emagrecimento, eu já explico como. Cara, é muito real. Então, essas gorduras ensinam para o corpo o caminho metabólico da utilização da nossa própria gordura como energia. Então você começa realmente a secar. Muito bom. Como é que a gente vai fazer isso pronto? O que que tinha no mundo? Agora indo já pros desafios e por que que a gente resolveu fazer em óleo. Realmente o nosso não é em pó, é único. Por quê? Porque, cara, seria relativamente fácil, na verdade seria bastante fácil, juntar alguma gordura em pó, e todos usam TCM em pó, e TCM em pó, assim como nenhuma outra gordura, não existe em pó, não existe óleo em pó. Não tem tecnologia no mundo que faça isso. Como é que você transforma o óleo em pó? Você coloca um veículo, na proporção mais ou menos de 70 a 30, então 30% é esse veículo, geralmente é maltodextrina, que é mais glicêmico do que o açúcar branco, a sacarose, e você daí sim tem aquele óleo em pó. Só que qual é a grande sacanagem? Que 100% dos produtos, dos cafés funcionais, por exemplo, em pó, ou dos próprios TCMs puros, entre aspas, em pó, que são vendidos como ingrediente único, eles não são puros e ninguém fala que tem essa mistura. Entendeu? Os caras colocam lá ingrediente, triglicerídeos de cadeia média, que é o TCM, e, cara, o cara que está consumindo aquilo porque quer um up para o jejum intermitente, quer um up para cetose, o que quer dizer isso? Quando a gente só está com gordura no corpo, quando a gente está com zero insulina despertada no corpo, não tem proteína e carboidrato consumido naquele momento, ou durante o próprio jejum, que a gente começa realmente a produzir, produzir corpos cetônicos. Eu não quero entrar na parte técnica, mas vai entrar em cetose, entrar nesse estado de queima de gordura, e nesse estado onde a gente produz o nosso próprio combustível através da gordura, que é o combustível que vai nos deixar alerta, que vai nos deixar com mais foco, melhorar toda a nossa parte cognitiva e vai fisicamente nos dar um combustível de super alta duração e super alto nível, ao contrário do carboidrato, que ele dá aquele pico e aquela queda em seguida. Bom, a gente quer tudo isso. Cara, mas isso só vai ter se você não tiver consumindo carboidrato, se você não tiver despertado a insulina, que é o hormônio que vai dar conta daquele carboidrato, enfim, no corpo. Quando você compra um produto que é um óleo que promete isso, mas que 30% da composição dele é maltodextrina, que é mais açúcar do que açúcar, cara, você quebrou esse efeito, mas quebrou assim violentamente. Só que você não sabe que você quebrou. Então, é uma baita de uma sacanagem. E é um atalho que a gente se negou a pegar. A gente teve vários pontos contra, de certa forma, por conta do nosso purismo. Foram 2 anos para desenvolver o produto, desde a concepção, foram centenas e centenas de litros. O produto é um produto caro, o TCM é um produto de altíssimo valor agregado, TCM com café, a gente usa um café gourmet liofilizado, orgânico, puta de um café, a gente usa uma manteiga orgânica de gado criado solto, baita de uma manteiga, cara, é tudo muito caro, e a gente jogou fora literalmente centenas de litros para poder fazer todos os testes que a gente conseguiu em várias fábricas, em vários envasadores. Eu não posso nem contar, falo que um dia eu vou escrever um livro da criação do café biônico. Mas a gente conseguiu chegar na nossa versão, que é em óleo, que é, pô, super agradável. A gente fez, inclusive, uma versão adoçada com eritritol. O eritritol é um adoçante que é neutro, sem retrogosto, sem glicêmico, sem caloria. Então, justamente para não tirar o corpo desse estado desejado de cetose. E cara, aí a gente tá aqui, né? Tô tomando ele, feliz da vida. É o produto mais emblemático da Bion, é o produto que mais entrega. Quando a gente... há 3 anos ou há 4 anos, estava fazendo toda a estruturação do nosso branding, entendendo e definindo quais seriam os pilares da empresa, o que, que a gente entregaria como marca. Cara, é exatamente o café biônico. Ele representa no produto tudo que a empresa representa de uma forma institucional.
E um ponto também que eu lembrei, não lembro se foi numa live que você comentou, é que a porcentagem de malto, dessas substâncias que eles utilizam ali para sintetizar, não precisam ser informadas na embalagem, né? Devido à quantidade de... devido à fração do produto.
Na verdade, precisaria. Eu posso ter falado alguma coisa com relação a... Você tem quantidades, por exemplo, de gordura trans. Você tem quantidades de ingredientes que são ruins para a saúde, mas que a Anvisa, ela determina que você precise colocar no rótulo... por porção. O que, que os caras fazem? Os caras reduzem o tamanho da porção sugerida, que é uma porção fictícia, porque, sei lá, tipo meio biscoito, sabe? Assim, esse tipo de coisa. E aí o cara coloca lá, por exemplo, gordura trans zero. No caso do que a gente está falando aqui, é absolutamente ilegal e imoral, inclusive eu diria, de não colocar, no caso, a malto ou qualquer outro veículo, porque a porcentagem é muito alta, é 30%. Tá? Então, na verdade, não é nem porcentagem do produto em relação... do ingrediente em relação ao produto total, isso que eu estava falando, é com relação à dose, à porção. Nesse caso do café, não existe isso, cara. Existe um ingrediente que é maltodextrina, que é açúcar, que tem que ser colocada como ingrediente, cara. Tá lá, ingrediente. O que eu estou falando aqui, por exemplo, a gordura trans não é um ingrediente, ela é uma característica, é um componente de um dos ingredientes, mas o ingrediente... ainda que esteja como zero gordura trans por conta da porção, o ingrediente que está aportando essa gordura trans, vamos supor, margarina, ele tem que estar mencionado no rótulo, entendeu? O ingrediente tem que estar. E no caso da malto, cara, é tudo ao contrário, é tudo torto, porque tem malto e tem malto pra caramba, entendeu? Então, sim, teria que estar considerado no rótulo e teria que estar considerado na quantidade total de carboidrato.
Ah, legal. Bom, bem esclarecido. Um outro ponto também que até com a minha esposa a gente entrou em discussão, eu prometi a ela perguntar a você, é essa diferença entre TCM e o óleo de coco. É porque
Legal.
a gente olha ali o TCM, mas a gente não tem ainda uma visão clara da grande diferença que há entre eles. Você pode explicar um pouco para nós?
Claro que sim, Renato. Inclusive, o nome TCM é um nome muito feio, né? É um nome muito frio, muito estéril, né? Então você não tem apelo nenhum no nome. O TCM é um extrato do óleo de coco. O que significa TCM? Eu vou ter que entrar levemente na parte técnica para explicar a diferença real do TCM para o óleo de coco, mas vou tentar ficar bem, bem raso nisso para não ficar chato.
Manda bala.
O óleo de coco, como toda gordura, então a gente fala muito de gordura saturada, poliinsaturada, monoinsaturada, então o azeite é mono, o bacon é saturada, a linhaça é poliinsaturada. Na verdade, é uma concepção bem distorcida, porque toda gordura ou todo produto que tem gordura, na verdade tem todas as gorduras, tudo tem todas. O produto com maior quantidade de gordura saturada no mundo é o óleo de coco, que tem 2 vezes mais gordura saturada do que o bacon, por exemplo. O bacon tem as três, todos os ingredientes, os alimentos têm três tipos de gordura. Mas mais do que os três tipos de gordura, saturada, mono e poliinsaturada, eles têm cadeias diferentes. A subcomposição das gorduras ou ácidos graxos, todos eles têm vários tipos. Então, no caso do coco, ele é composto majoritariamente de quatro: caproico, cáprico, caprílico e láurico. O que quer dizer isso? TCM é triglicerídeos de cadeia média. Só entra no TCM aquelas gorduras de cadeia média. Cadeia média é a quantidade de átomos de carbono dentro daquela cadeia, tá? Então, eu não quero entrar, eu não vou, eu vou parar por aqui o técnico, mas só para você entender que existem diferenças. Tem curta, média e longa. A média, ela tem uma, que seria no, dentro do óleo de coco, os ácidos cáprico e caprílico, que é o que tem no TCM, é 1/7 do óleo de coco. Então, a gente extrai só esses ácidos graxos, essas frações de gordura do óleo de coco para fazer o TCM. E o que que acontece com exatamente essas duas gorduras? São as únicas, vamos falar agora genericamente TCM versus óleo de coco. O TCM, que é essa subfração do óleo de coco, é o único tipo de ácido graxo que é convertido imediatamente no fígado. Ele é processado 100% no fígado. E a partir do fígado, ele vai ser convertido numa molécula que aí sim vai fazer com que a gente use a nossa própria gordura, vai fazer com que o cérebro tenha uma absorção imediata e muito mais eficiente desse combustível, tá? Que é um combustível gerado a partir da nossa gordura. Então, olha que legal, ao mesmo tempo que a gente está emagrecendo, que a gente está consumindo de forma eficiente a nossa gordura, a gente está fornecendo para o cérebro o combustível mais top, mais nobre, mais incrível que existe para ele. E, parênteses, é o combustível que a gente evoluiu dando para o nosso cérebro, tá? Se chama corpos cetônicos, mas enfim, não vou tentar não repetir esse nome feio aqui. Mas é o combustível que ele é gerado através do jejum. Então, pensa que a gente, na natureza, a gente tinha acesso sempre a esse combustível. Porque a gente comia uma vez, geralmente se comia proteína e gordura, a gente comia muito carboidrato na natureza, e a gente, a partir dali, passava a ficar 2, 3, 4 dias sem comer. E o que que acontece? Qual que era o nosso substrato energético para quando a gente não estava se alimentando? Cara, era esse combustível endógeno, fabricado pelo próprio corpo. Então, olha que sábia que é a natureza. A gente ficava muito tempo sem comer, e em vez da gente ir definhando e ficando fraco no primeiro, no segundo, terceiro dia, a natureza ia dando cada vez mais gás. E isso acontece. Isso está na nossa genética, isso está na nossa biologia. Quando você faz um jejum e fica horas ou dias sem comer, cara, a natureza só vai te ajudar e vai começar a produzir esse componente, essa molécula, para falar: negão, agora você precisa de mais foco do que ontem. Porque agora, cara, a reserva vai começar a cair. Então ela ia e dava aquele empurrão. E ela deixava você mais alerta, porque na natureza você precisava ter os sentidos mais despertos para poder, cara, ou fugir com mais eficiência, ou caçar com mais eficiência, para você aumentar suas chances de sucesso no dia seguinte, e mais ainda no outro, e mais ainda no outro. Ou seja, a gente tá hoje, a gente voltou a ter essa opção de uma forma super facilitada, que é o TCM. Você, quando está em jejum, principalmente, dá o TCM, cara, e você automaticamente produz esse combustível para corpo, cérebro e queima de gordura. Então, cara, o óleo de coco, ele tem essa característica, mas assim, numa mini fração com relação ao próprio TCM. Eu vou fazer um último parênteses com relação a isso, com relação ao óleo de, com relação ao ácido láurico do óleo de coco. O ácido láurico, ele é 56% do óleo de coco. Quimicamente, alguém que está nos ouvindo pode ler que ele também é TCM, ou seja, isso faria do óleo de coco ser potencialmente um TCM integral, né? Falar assim, ah, pô, é um produto que está ali pronto e ele também é quase que total TCM, não é? Esse 60% de ácido láureo, ele é quimicamente considerado um TCM, mas ele é bioquimicamente metabolizado de outra forma, ou seja, o ácido láurico ele não entra no fígado da forma como entra o CAPRI e o CAPRILO, que são os outros dois. Então ele tem uma metabolização completamente diferente, então por isso a potência do óleo de coco, quando você faz, por exemplo, o café biônico ou o Bulletproof, com ele é uma coisa assim, completamente diferente. Ele vai só assim arranhar a superfície nesses efeitos.
Cara, que legal. E eu não sei se é válido entrar nesse ponto, mas o quanto é saudável assim, é tomar uma vez ao dia, você misturar isso em alimentos? Como é que é a melhor maneira de ingerir?
Boa pergunta, e eu vou te responder isso de duas formas. Eu vou falar disso do TCM e do café biônico, vou falar do café, depois eu vou fazer um parênteses aqui para levar essa bifurcação, falar do café também, quanto mais, melhor ou não, enfim. Uhum. Primeiro, com relação ao TCM. Cara, esse ponto é muito legal. Quando o cara começa a consumir TCM, ele já perdeu o medo de gordura. Tá? Uhum. Então, assim, ele já entendeu que, cara, gordura é vital, vital, fundamental para a vida. Uhum. O experimento que a gente vem fazendo desde a década de 1950 até hoje, de ir reduzindo nas diretrizes alimentares do mundo, reduzindo gordura, reduzindo gordura, reduzindo gordura, cara, entre outras coisas, fez com que a gente explodisse em todas as doenças que eu chamo de doenças do estilo de vida, doenças metabólicas. Câncer, Parkinson, Alzheimer, diabetes, obesidade e tudo mais que é derivado disso tudo, tá? Síndrome metabólica. Então, assim, na alimentação, você tem três macronutrientes. Gordura, proteína e carboidrato. A proteína é praticamente imexível, você não varia. Independente do seu estilo de vida ou dieta, você não mexe muito na proteína, ainda que você não perceba isso. Uhum. Você vai comer ao longo do seu dia, sua fome, ela vai saciar quando você bater aquela quantidade diária de proteína, então ela não varia. O que você vai variar? Os outros dois, gordura e carboidrato. Se você tira muita gordura, você explode no carboidrato. E aí a gente conhece o resultado, que é isso tudo que eu falei agora, do consumo excessivo de carboidrato e do pânico da gordura. Uhum. Voltando à história da gordura. Gordura, cara, é vital para reconstrução de uma série de tecidos, a começar pelas membranas celulares e pelo cérebro. O cérebro é 60% gordura. Como é que uma dieta restritivíssima em gordura vai fazer você ter o cérebro funcionando a pleno vapor? Cara, não vai ter. Você não vai ter. Você não vai ter matéria-prima para fabricar uma série de hormônios, em especiais os hormônios sexuais, esteroidais. O próprio colesterol, o cérebro é 25% colesterol. Ele é tão vital que a gente até produz o próprio colesterol. Uhum. Muito bom. Então você perdeu o medo da gordura. Então, perdeu, achou, pô, gordura é vida, gordura é lindo, maravilhoso. Então agora, cara, eu vou sentar o pau na gordura. E aí entra a sua pergunta. Quantas vezes consumir TCM? O que, que as pessoas fazem quando descobrem, primeiro, geralmente, é o óleo de coco, depois descobrem o TCM, dá o up. Uhum. Cara, começa a consumir, a forma clássica de se consumir café ou TCM no café, é uma forma clássica, não é a única de forma alguma, mas cara, o café com TCM é porque você tem o café dando a ignição no cérebro e o TCM fazendo aquela superalimentação no cérebro, ele passa a barreira chamada hematoencefálica, então ele chega em áreas do cérebro onde outros combustíveis não chegam, então você tem o cérebro realmente bombando. Cara, você descobre aquilo e fala, meu, vou tomar. Tomava 3 cafés, agora eu vou tomar 10 só para ser veículo para TCM. Entendeu? É um erro. É um erro. Então, assim, o que é bom, não é que adianta, não é que é melhor você tomar 10 vezes ou comer 10 vezes aquilo que é bom para melhorar, cara. Raramente na alimentação é uma linha reta, geralmente é uma curva. Até porque gordura ou caloria, uhum, não é a única coisa, déficit ou superávit, que vai fazer você ganhar ou perder peso, de forma alguma. Mas ela conta também. Então, assim, absolutamente sem neura, né? Eu sou da concepção que não se deve contar caloria. Acho que a pessoa que conta caloria, ela cai na armadilha de perder a praticidade da alimentação dela no dia a dia. Tem muita gente que, inclusive, leva balancinha, muito nutricionista que ainda recomenda, quer emagrecer, cara, vai precisar da balança. Cara, quantas vezes... Por quanto tempo você consegue suportar levar uma balança no restaurante, na casa de uma pessoa, ou mesmo na sua própria? Você não vai fazer isso. Então, assim, a partir do momento que você perde o medo da gordura e simplesmente coloca ela de uma forma saudável e equilibrada na sua alimentação, você não precisa nunca mais contar caloria, porque a gordura junto com a proteína vai te saciar de uma forma bizarra. Então você vai perder os cravings, né, as compulsões, etc. Então, dito isso, não é para ficar focado em caloria, mas elas também contam. E se você começa a aumentar deliberadamente, forçadamente, a quantidade de calorias, de gorduras colocadas, você vai cair num excesso calórico, tá? Então, a chance de você, em primeiro lugar, ter uma perda de peso dificultada por isso é muito grande. E, segundo lugar, cara, não é porque uma colher de sopa de TCM vai fazer você aumentar e vai estimular a produção de corpos cetônicos, a entrada de cetose pelo corpo, que você vai tomar a garrafa inteira para ficar bombando. Não vai, não é por aí. Então, cara, recomendação: 1 a 2 colheres de sopa numa situação padrão. Você tem casos terapêuticos, em especial para Parkinson, para Alzheimer, isso é super comprovado, enfim, tem livros inteiros sobre isso, onde tem uma médica em especial, a doutora Mary Newport, cara, no tratamento ela dá até 6 colheres de sopa por dia para os pacientes, mas aí é tratamento, tá? Então, cara, ela precisa realmente trocar de uma forma violenta o combustível do cérebro de glicose, que são os carboidratos que a gente come, para gordura, através da cetose e tudo mais. Então, aí é um caso extremo que ela faz. Nas condições normais de temperatura e pressão, de 1 a 2 colheres. Eu, em geral, tomo 2, sendo 1 na hora que eu acordo, ou agora, quer dizer, de manhã, em algum momento, antes do almoço, e eu vou almoçar mais tarde, isso me dá uma baita de uma saciedade. E quando eu janto cedo, eu janto 6, 7 horas, às vezes, aí eu fico com gap até a hora de dormir, eu fiz todo o meu processo digestivo antes de dormir, e aí, antes de dormir, eu tomo uma outra colher de sopa. Porque aí eu estimulo o meu corpo a entrar em cetose ao longo da noite. Isso é muito legal. Ajuda o sono, ajuda na qualidade dos sonhos, na criatividade e tudo mais. Então, eu gosto dessas 2 horas. Eu precisaria colocar, ou poderia colocar no meio do caminho? Cara, se eu for ter um treino físico, de repente vou, mas daí eu não vou tomar à noite, eu não vou. Quer dizer, mesmo eu vendendo o produto, cara, eu não vou tomar mais de 2 colheres. Posso tomar um pouquinho mais um dia esporádico. A segunda parte da minha resposta, Renato, que é com relação à cafeína, eu acho bem importante fazer esse disclaimer. A galera toma café também, principalmente o brasileiro, né? De forma totalmente indiscriminada. E, cara, cafeína é um psicoativo. E a cafeína, ela é viciante. Ela é tão viciante que, cara, os efeitos de abstinência de cafeína para um cara que está muito viciado, eles são muito desagradáveis. Eles não são perigosos, não é igual uma droga psicotrópico, enfim, pesado. Mas, assim, dá dor de cabeça, da tremedeira, da ansiedade, do ataque cardíaco. O lado bom é que o desvício da cafeína, se é que existe essa palavra, ele é muito rápido, ele acontece em até 10 dias, de 1 semana a 10 dias você limpou o corpo inteiro. Dito isso, eu acho o seguinte, cara, eu consumo a minha dose de cafeína com muito critério e com muita sabedoria. Eu faço a minha ingestão de cafeína de 2 formas, e só 2 formas, através do café biônico, ou, que é a maior parte da minha semana, 4 vezes na semana eu tomo café biônico, ou através de um café de altíssima qualidade que vai me dar um baita prazer. O que eu quero dizer com isso? Eu aboli da minha vida 2 coisas, 2 outras formas de se ingerir café. A primeira é a principal do brasileiro, que é, cara, cafezinho em qualquer reunião ou ao longo do dia, ficar tomando um café expresso, que é um café, em geral, de péssima qualidade, ou seja, não é pelo prazer, é pelo hábito de jogar cafeína para dentro do corpo, né? Não é exatamente por prazer. Então, se eu vou tomar um café, cara, tem que ser um puta de um café, moído na hora, feito num puta método, porque aquilo aí é minha fonte de prazer. E no dia que eu tomo isso, eu tento não tomar o café biônico, geralmente, por exemplo, no fim de semana, que aí é minha fonte de prazer. O cafezinho eu aboli, e aí uma coisa que eu, com conhecimento de saúde em geral e de como é que a cafeína age no nosso corpo e tudo mais que eu tenho hoje, eu acho uma temeridade tomar cápsula de cafeína. Então, algum café funcional mesmo que tenha cafeína adicionada. Eu não quero mais cafeína. Cara, aqui no café biônico eu tenho um café liofilizado que é um café instantâneo. Pensa num café, é que nesse café é o pior café instantâneo, de qualidade de café, de método e tudo mais, mas pensa num nesse café elevado à enésima potência. Cara, é aquilo, aqui não tem mais cafeína do que teria num café. Então, por exemplo, aqui eu fiz, tá até aqui, tá, tava até aqui de café. Quanto tem de cafeína? Tem cafeína adicionada? Não, cara, se você tomar isso aqui de um café coado, é isso que teria de cafeína aqui dentro, tá? Então tem mais ou menos 100 miligramas. que é o que tem normal. Eu não quero mais cafeína, cara. Eu quero o composing, eu quero o resultado deste conjunto que está aqui, do café com a manteiga, que uhum. tem um papel técnico que é de liberar com calma a cafeína, com o TCM. Eu quero isso agindo no meu corpo de forma completa, de forma holística. Eu não quero o cara ficar bombando de cafeína, ficar tremendo aqui pra achar que fez um puta efeito ir na academia e bombar. Não é esse o tema, entendeu? Uhum. Ele vai me dar um puta de um gás, mas eu não quero mais do que o que tá aqui. Então, cara, eu chamo bastante atenção pra que a galera que tá nos ouvindo aqui consuma cafeína com moderação, com responsabilidade, porque, cara, é um elemento químico que você tá colocando pra dentro do corpo. Use isso ao seu favor, não contra.
Legal. Aproveitando até para tirar uma dúvida minha, a diferença entre o café normal e o café com óleo. O óleo, de certa maneira, ele permite que a absorção tenha um prazo maior? Que o efeito seja maior ou não?
Acabou de aparecer uma mensagem que descobriu aqui. Se o efeito da cafeína é maior com óleo?
É mais prolongado do que então, o café natural.
Excelente ponto. Ele acaba sendo mais prolongado e principalmente com relação à manteiga, mas o TCM também, de certa forma, faz isso. Ele dá uma embrulhada na cafeína, ele faz com que a cafeína seja liberada mais lentamente. Então, é mais longo e é com menos pico. Por isso que a cafeína, junto com uma gordura, é sempre muito bem-vinda.
Tá? É um ponto interessante para o pessoal da área de TI, principalmente porque eles tomam café para realmente manter ligado, e até mesmo por hábito. E só o fato de você adicionar um TCM no começo, no início do café, vai aumentar, né? Vai prolongar aí o tempo de duração do café e vai ser benéfico para eles também, né?
Exatamente. E por isso que eu falo, o café biônico, na verdade, ou o Bulletproof, você pode fazer em casa. Tem um vídeo meu, inclusive, no YouTube, ensinando a fazer em casa. Quer dizer, não precisa comprar o café biônico pronto. Agora, eu acho que assim, eu vou ser bem sincero, comprando pronto, você tem, além da praticidade, que, cara, é absolutamente incomparável, uma qualidade que em casa é difícil você replicar. Porque a qualidade do café, a qualidade da manteiga, essa manteiga, por exemplo, tem 10 vezes mais vitaminas e ômega 3 do que uma manteiga convencional.
Do que a manteiga ghee, por exemplo?
Na verdade, cara, existe uma interpretação um pouco distorcida da ghee. A ghee nada mais é do que a manteiga filtrada de caseína, lactose, traços D, né? Ela é melhor ou é pior que a manteiga? Depende da matéria-prima. Se você fizer uma ghee com uma manteiga convencional, cara, ela é uma ghee convencional. Se você vai comparar uma ghee convencional com uma manteiga, aqui é manteiga, a gente não usa ghee. Não usa ghee por uma série de razões, inclusive técnicas, ela deixaria o negócio muito denso. E eu acho o gosto da manteiga mais gostoso também. Mas enfim, você vai comparar um ghee convencional com uma manteiga orgânica e de gado criado solto, cara, é incomparável. A menos que você tenha uma baita de uma intolerância, por exemplo, à lactose. Mas tem que ser uma baita de uma intolerância para você sentir a lactose residual da manteiga, ainda mais de uma manteiga de qualidade assim, e sentir alguma coisa. Então, assim, entre um ghee convencional manteiga assim, para mim, é no-brainer, cara. É bem melhor a manteiga, tá? Mas, assim, da mesma qualidade ghee ou manteiga, também vou te dizer, cara, se você não tem nenhum problema com esses subprodutos do leite... Cara, a quantidade de manteiga, de ingredientes na manteiga, de componentes, fora a própria gordura, porque o ghee é só gordura, é 100% a gordura. A manteiga, ela tem mais ou menos 93% de gordura. Cara, é tão pouco que você vai acabar pagando 3 vezes mais caro para consumir um produto que, cara, muitas vezes não vai fazer sentido para você, pela consistência, pelo sabor, pelo preço. Então, enfim, fica isso. Dito isso, sou zero contra ghee, cara. Zero, zero, zero contra ghee. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário, um baita de um produto. Só tem que ver com que manteiga foi feita aí.
Legal, cara, muito bom ponto. Agora eu queria falar um pouco sobre imunidade. As pessoas têm lutado muito, né, devido a essa pandemia aí, popularizou-se muito essa questão de imunidade, a pessoa tá ali, pelo menos em dia, ali com alguns hábitos. E uma das coisas que o pessoal colocou aí na dieta foi o própolis verde. Eu queria entender um pouco de você aí, dos produtos que vocês oferecem em relação à imunidade, se o própolis é o suficiente ou não é o suficiente, o que mais a gente poderia adicionar à nossa dieta para melhorar?
Legal, Renato, boa pergunta. E quando você fala de ser ou não o suficiente, isso mostra um conceito bem... Cara, agora que eu vi que eu não acendi minha luzinha aqui, não sei se vai mudar muita coisa, mas enfim. É que acho que vai ficar mais um áudio, né? Mas enfim. É um conceito bem restrito do que é imunidade, né? Então, realmente, o próprio faz parte de uma linha nossa que chama linha ou kit imune. E olha que interessante, tem própolis, glutamina, cúrcuma e gengibre, que a gente chama todos biônicos, é própolis biônico, glutamina biônica e por aí vai. Cara, você perguntou do própolis, eu vou além. Será que esses quatro ingredientes, eles são suficientes para imunidade? Cara, um não do tamanho da parede aqui atrás, cara. Jamais. Nenhum alimento puro, ele é suficiente para imunidade. Imunidade, cara, ela vem do estilo de vida, entendeu? Ela vem da qualidade do que você come, ela vem da vitamina C, do quanto você está exposto, principalmente ao sol, a vitamina C vinda do sol, os estudos mostram que assim, cara, é diferente você só ter uma vitamina D em cápsula versus você tomar o sol, porque o sol você traz uma quantidade de bem-estar que traz uma resistência imune nossa de uma forma muito mais completa, tá? Então, ela tem um nível diferenciado. Mas, enfim, cara, imunidade é estilo de vida. Dentro do estilo de vida... Ah, inclusive pensamentos, tá? Inclusive, pô, pensamento, estresse, cara, é um negócio tão complexo e tão multifacetário que a gente reduzir isso a uma pílula, a um comprimido ou ao mesmo ao própolis, e te falo isso, cara, de coração aberto, que a gente vende um própolis super concentrado, o verde, que eu já te falo um pouquinho dos diferenciais, eu não posso ser leviano, apesar de ter esses produtos vendidos, da mesma forma que eu falei da cafeína, cara. Eu poderia incentivar a galera a tomar café biônico o dia inteiro, cara, toma que você vai ficar bombando. Cara, não é por aí. O própolis ou qualquer outro produto nosso é exatamente a mesma coisa. Claro que aí a contraindicação é muito menor, quer dizer, você não tem nada de... Não tem contraindicação, na verdade. Cada um deles atuando de uma forma. Eu gosto demais, você falou do própolis. Bom, primeiro deixa eu definir. Própolis verde, ele é um própolis extraído do alecrim do campo. Para você ter uma ideia da diferença, 1% do própolis do mundo, até menos do que isso, é própolis verde. E é só numa parte de Minas Gerais que ele é produzido, no mundo inteiro.
Uau!
E mais de 80% dos estudos sobre própolis no mundo são sobre própolis verde, pra você ter uma ideia da superioridade. É um negócio, assim, absurdo. Além de ser 100% própolis verde, ele tem uma concentração mais de 50% maior do que os própolis convencionais encontrados, em geral, em farmácia. Que eu não tô falando daquele sprayzinho, aquele sprayzinho doce, nem conta, tá? Tô falando daquele própolis já que arde, que queima. Cara, já é 50% a mais do que esse. Então, assim, ele realmente estimula todas as nossas defesas, assim como o gengibre, assim como a cúrcuma e assim como a glutamina. A glutamina tem um papel muito legal, porque a glutamina, ela ajuda na nossa renovação e na nossa na integridade da nossa mucosa intestinal, tá? Nas vilosidades intestinais. E, cara, primeiro lugar é pelo intestino, que a gente, obviamente, tem, principalmente no começo dele, que a gente tem a absorção da maior parte dos nutrientes, tá? Então, ao longo do intestino delgado, a gente absorve tudo que tem que absorver. E a glutamina, ela ajuda na regeneração dessa mucosa intestinal. Então, a gente ter a mucosa intestinal íntegra, cara, é a melhor... E 80% das doenças começam pelo intestino. Você vê como... Quer dizer... Existe uma relação direta na imunidade, mas existe uma relação indireta na imunidade. Você vai melhorar o intestino, deixar ele bombando para poder ter a maior absorção possível dos micronutrientes e a partir dali ter uma saúde bacana. Então você vê que o caminho ele não é tão linear. Por isso que eu falo que a imunidade é uma coisa que, cara, ela é realmente multifacetária. Agora, claro que colocar produtos que incentivam isso, cada um por uma via, é uma estratégia extremamente inteligente. E acho que todo mundo devia adotar.
Legal. Duas dúvidas que surgiram aqui. Você falou de cúrcuma e falou também do própolis, do própolis verde. O que é esse PV do própolis? Isso é importante, a quantidade de PV e qualidade de cúrcuma também, que nós temos muitas, uma variedade no mercado e às vezes as pessoas não sabem qual elas devem comprar.
Legal. Legal. Cara, PV, eu não sei o que é PV.
Peso volume.
Ah, bom, isso aí deve ser talvez uma forma de se escrever com relação ao extrato seco. Deve ser uma outra medição do extrato seco. O que eu quero dizer com isso? Você tem na... Essa pergunta vai ser legal, essa resposta vai ser legal. Dentro da própolis, ou do própolis, você tem uma parte que é água ou álcool, em geral é álcool, álcool de cereais, e uma outra parte sempre menor, que é o extrato seco. Por isso que eu te perguntei do PV. Geralmente, a contagem aí é via extrato seco. O que, que é o extrato seco? Extrato seco não é a quantidade de própolis dentro daquela mililitragem. Então, própolis, em geral, você vai comprar de 20 ou 30 ml. Tá? Então, 20 ou 30, você vai ter, por exemplo, 10% de extrato seco, não quer dizer que você tem 2 ou 3 ml de própolis naquela quantidade. Por quê? E aí, isso é mais uma das sacanagens de muitos produtores ou vendedores de própolis. Os caras pegam aquele volume e colocam como sendo extrato seco a quantidade de própolis que está lá. Não é. O extrato seco é... Você, como é que você produz o própolis? O própolis é uma cera, tá? Eu não sei quem que tá... Da galera que tá aqui, quem já viu em foto ou... Ele é uma cera, uma massinha mesmo, que a abelha usa para vedar a colmeia, tá? Ela usa para vedar a colmeia ou usa... Ele é um baita de um antibiótico, ele usa para esterilizar a colmeia e esterilizar os próprios animais que entram. Eu vi uma vez uma imagem muito interessante, vi ao vivo. Era uma colmeia... que tinha uma cobra, entrou uma cobra pequenininha dentro da colmeia. Não era para ter entrado porque a colmeia é inteira vedada, é um escuro assim absoluto. As abelhas elas foram e mumificaram aquela cobra com o própolis. A cobra virou uma cobrinha de cera. E o apicultor que me mostrou isso falou, cara, eu deixo essa cobra, ela já está aqui há um ano. E ela não estraga, ela não apodrece, cara, ela está mumificada. Legal, e eu deixo para aqui a galera que vem aqui possa entender o tamanho a potência e a entrega realmente do própolis do ponto de vista de antibiótico e tudo mais, antiviral, etc. Dito isso, cara, fiz um parênteses aqui para dizer como é que é a própolis. Uhum. Os caras pegam essa cera e colocam nesse álcool de cereais e passa por um processo a partir dali de ficar a 104 graus por 2 horas e aí sobra um resíduo. Então, o extrato seco é esse resíduo que sobrou, entendeu? Uhum. E aí a galera muitas vezes determina o extrato seco como sendo a quantidade de própolis colocado no início do processo. Então, você coloca 10, vai virar 5, entendeu? Então, quando a gente fala que o nosso própolis é, por exemplo, 17% de extrato seco, tem em marcas que venderiam como 34%, por exemplo, entendeu? Porque a gente realmente está colocando depois do processo. A galera muitas vezes fala antes do processo, entendeu? Enfim, então eu acho que eu estou aqui especulando, mas eu creio que o PV, peso-volume, seja essa questão de quantidade de própolis dentro do total. Imagino que seja isso. E aí você perguntou da cúrcuma também.
Isso.
A cúrcuma, cara, é assim, isso é um ponto bem legal. Todos os produtos em pó que são vendidos majoritariamente a granel e que tenham aroma ou cor fortes, vou dar alguns exemplos. Gengibre tem... uma cor fraquinha, mas tem um baita de um aroma forte. Cúrcuma, tem cor e aroma fortes. Aí você pode pegar, por exemplo, beterraba e açaí liofilizado ou em pó de qualquer forma. Eles são, cara, aquele roxo vivo. O que, que você pode fazer com produtos... Canela. O que, que você pode fazer com esse tipo de produto? Pode fazer. É amoral, mas você pode fazer do ponto de vista de maquiar. Cara, você enche de fécula de batata, você enche de amido, você enche... de maltodextrina, que são, às vezes, até farinha de trigo, são pós brancos, baratos e sem gosto e sem cheiro. E você coloca isso lá e tá beleza, cara. E o cara vai comprar da mesma forma. E você pegou o preço de um produto que é nobre e colocou aquilo no pé, entendeu? Então, cara, a quantidade de sacanagem que é feito, a galera não tem ideia. E o pior, às vezes as pessoas ouvem isso, mas, cara, querem se enganar, querem achar que aquele produto que eles estão pagando barato é puro. Cara, não tem mágica, não tem almoço grátis, não é puro. E aí a cúrcuma biônica, cara, assim, foi uma baita de uma procura nossa de achar uma cúrcuma não só laudada, mas, cara, com testes, etc., testes nossos, que a gente tem absoluta certeza da pureza, cara, mais absurda, mais top que tem. É pura cúrcuma. E no caso da cúrcuma biônica, o principal curcuminoide, né? O princípio ativo dela é a curcuma. São vários curcuminoides. O principal é a curcumina. A absorção da curcumina, ela é muito difícil. Ela é um produto muito pouco biodisponível. Um componente, melhor dizendo. Então, como é que você aumenta a absorção dela? A primeira coisa é colocando pimenta do reino. Então, você tem a piperina, que é o princípio ativo da pimenta preta, e você tem a curcumina, que é o principal princípio ativo da cúrcuma. com esses dois juntos, você aumenta em 20 vezes, em 2000% a absorção da curcumina. Então, a gente já entrega a cúrcuma biônica pronta na proporção ideal para que você tenha essa absorção totalmente aumentada.
É como se fosse aquele Golden Milk. Não sei se você já ouviu falar. Golden Milk tem essa mistura da pimenta preta com a cúrcuma.
Entre outros, o Golden Milk ele tem ainda outras especiarias. Né? O Golden Milk você pode, na verdade, tem noz moscada, cardamomo, canela, é um mix de especiarias, né? Uhum. A base é a cúrcuma e, enfim, é muito legal. O Golden Milk no leite de coco, por exemplo, fica uma delícia, mas é isso.
Legal, legal. E um último ponto que eu queria trazer aqui, para não atrasar muito a gente, que é o whey. Queria que você falasse um pouquinho das diferenças do whey. A gente tem muito no mercado, cara, tem muita coisa no mercado, só que às vezes as pessoas olham, via às vezes preço e acaba não olhando para alguns detalhes que são importantes aí. Acho que você poderia explanar um pouquinho para nós.
Legal, cara. Primeiro que boa parte do whey eu falei lá no começo, quando eu falei das marcas, então aquela parte eu não vou repetir, tá. Da questão do gado, da diferença do whey americano para o nosso, enfim, a gente compra. É curioso, né? A gente compra o whey americano, mas eles compram o nosso colágeno, porque a gente é grande produtor de colágeno. E o nosso gado é grass-fed, naturalmente. Né? Então é um privilégio nosso, do nosso clima, nosso bioma, enfim, a gente consegue dar pasto para o gado o ano inteiro. E o whey, cara, existe uma diferença qualitativa gigantesca entre o whey de gado confinado e o whey de gado grass-fed. Eu falei um pouco disso no passado, então no comecinho, mas assim, indo direto para o whey grass-fed, que tem no Brasil, tem em alguns lugares da Nova Zelândia, na verdade tem no mundo inteiro, partes, são bolsões, mas custa muito mais caro. Então assim, o que acontece com o animal? Deixa eu explicar um pouco de uma outra forma. Eu não vou falar só do whey, eu vou falar do animal do ponto de vista geral da alimentação dele. O que o gado come desde que o gado existe como espécie? Capim. Gado come capim, ponto. Tá? De repente, cara, a gente estabelece há 10 mil anos atrás que no total dos nossos cerca de 2 milhões de anos de evolução é nada, a gente estabelece agricultura e pecuária e começa a alimentar o gado que agora está preso naquele espaço, ainda comendo uma parte de capim, etc., mas a gente começa a dar parcialmente grãos. A gente usa a pecuária e usa a agricultura para alimentar aquela pecuária. A gente começa a dar grãos. E aí, cara, a gente começa a fazer isso de forma cada vez mais intensiva até que se chega no modelo americano de criação de gado, que é o confinamento total e absoluto, via de regra, tem exceções, mas enfim, a grande parte é confinamento total, e o cara come só grão. Mais do que grão. Ele come um grão de uma monocultura, transgênico, que recebe uma carga inacreditável de agrotóxicos, tá? Porque a monocultura ela perde qualquer defesa natural da própria plantação e o fato de ser transgênico precisa de uma carga muito maior de agrotóxico, tá? O principal deles é o Roundup, que é um veneno violento, violento. E aí, cara, você começa a alimentar o gado disso aí. Então, em primeiro lugar, o gado, que é um animal ruminante, ele deixa até de ruminar quando come só grão. Ele é tão antinatural que até o próprio processo digestivo dele é completamente alterado. Com isso, você tem, por exemplo, a relação de ômega 6 e ômega 3 da parte lipídica dele alterada em 10 vezes. Então, em vez de ser 2 para 1, é 20 para 1 do 6 para o 3. O ômega 6 é um ácido graxo totalmente inflamatório. Então, assim, você tem, cara, o gado totalmente arrebentado, cara, totalmente zoado, inflamado, muitas vezes doente, tanto que entra uma quantidade inacreditável de antibiótico preventivo para o gado, porque você não pode, num confinamento, qual é a característica do confinamento? Muitos indivíduos por metro quadrado. Como você tem uma concentração muito grande, o produtor ou o criador, ele não pode se dar o luxo de ter um animal doente. Então o cara manda a brasa no antibiótico para todo mundo preventivo. Então você está sempre detonando o animal. E aquilo vai, cara, para todos os subprodutos, e o whey não é exceção. O leite não é exceção. A manteiga, o leite, a carne, tudo mais, a banha, o que quer que seja. Então, você quando extrai o subproduto daquilo, você tem um subproduto de um animal saudável que vai te trazer saúde, um subproduto merda. E a gente, ironicamente, apesar de ter uma criação grass-fed, a gente importa, porque o Brasil não é produtor de whey, importa o pior whey do mundo na quase totalidade dos whey vendidos no Brasil, porque é americano, entendeu? Então, e aí que eu comentei, e a gente, por exemplo, na nossa barra também tem o colágeno, e nosso colágeno é grass-fed, é de gado criado solto. As principais marcas dos Estados Unidos vêm comprar colágeno no Brasil. E a gente comprando o whey dos caras, entendeu? Que em vez de, se a gente entendesse a nossa, cara, a nossa capacidade de matéria-prima que a gente tem, é bizarro que ninguém tenha feito.
É pelo valor que nós compramos do americano ou é por ser gringo e ter esse status?
Bom ponto. Infelizmente, o complexo de vira-lata, cara, eu não sei quando que o Brasil vai deixar de ter. A gente tem coisas inacreditáveis aqui, mas no caso do whey não é só isso, tá? Embora a gente tenha... na época que eu fiz o teste dos wheys para as nossas barras, tinha um produtor de whey no Brasil. Mas não era um whey gostoso. Era um whey neutro, que é o que a gente queria, um whey sem sabor e tudo mais. Mas, cara, não ficou gostoso na barra. Ele não entregou o que tinha que entregar. Então, a gente perdeu a possibilidade de oferta de whey grass-fed brasileira. Por quê? Por uma questão de sabor, cara. Não ficou boa. Então, a gente foi para fora. Não fomos para os americanos. A gente paga 3-4 vezes mais caro para comprar um whey da Nova Zelândia, certificado grass-fed, etc.
Uhum.
Então, no caso do whey, é falta de oferta acima de tudo. Agora, existe também, que eu falei do complexo de vira-lata, existe, cara. É bonito você ver uma garrafa, aquele potão de whey todo escrito em inglês e tudo mais, cara. Enfim, a gente acha que o americano é melhor. Enfim, é uma vergonha, é uma pena, mas enfim, essa é a realidade.
Bom, pessoal, conversei com o Edgar Calfat Neto. Edgar, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Eu queria abordar muitos outros assuntos, inclusive jejum intermitente, que é algo que eu sei que você conhece muito, mas vamos deixar para um segundo momento por conta do tempo.
Legal.
Mas, cara, obrigado pela sua participação aqui conosco.
Obrigado você pelas perguntas, pelo convite. Foi um prazer aí, à tua disposição.
Valeu, cara, muito obrigado. Tchau, tchau.
Abraço, Renato, valeu.